step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Doutor Pimpolho.
3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você que está aqui na Jovem Pan. Seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você espectador. Já estamos aqui a postos para mais uma edição do nosso 3 em 1. Hoje é segunda-feira, dia 11 de novembro de 2019. Deixa eu saudar os nossos companheiros, começando com ela, Vera Magalhães. Boa tarde, Vera.
Tudo bem, Vitor? Olá, Rodrigo, Josias e a todo mundo que nos ouve e nos vê.
De Brasília fala Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Vera, Constantino, nossa audiência. Vamos em frente.
Nos Estados Unidos temos o Rodrigo Constantino. Boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor, Vera, Josias, todos que nos acompanham. Vamos nessa.
Vamos nessa, então. Destaques desta segunda-feira aqui no 3 em 1. Presidente Jair Bolsonaro e ex-presidente Lula têm viagens marcadas para o Nordeste nesta semana. Ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro vira uma peça estratégica do Palácio do Planalto para enfrentar críticas feitas pelo ex-presidente Lula. Além disso, o 3 em 1 destaca que o presidente Jair Bolsonaro decidiu sair do PSL e fez uma convocação para comunicar a decisão. São alguns dos destaques do programa de hoje e a nossa pergunta é a seguinte: o que você acha da possível decisão do presidente Jair Bolsonaro de deixar o PSL? Você grava seu vídeo e manda para cá, nosso WhatsApp já está na tela para você. 931-17-0620. Você grava seu vídeo, manda para a gente. No final do programa a gente leva ao ar algumas das mensagens. Está aí o número 931-17-0620. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1.
3 em 1.
O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula têm viagens marcadas para o Nordeste nessa semana. No entanto, as agendas são diferentes. Bolsonaro foi a Campina Grande, na Paraíba, entregar um complexo habitacional com mais de 4 mil moradias do Minha Casa Minha Vida. Já Lula vai ao Recife no próximo domingo para participar do festival Lula Livre, que já estava marcado antes de ele ser liberado da prisão. Essa será a quinta vez em que Bolsonaro vai ao Nordeste desde que foi eleito. A região é o local onde o governo enfrenta a maior rejeição. Por outro lado, Lula escolheu o Nordeste como destino após sua soltura por ter altíssimas taxas de popularidade na região. Segundo o jornal O Globo, a viagem é a primeira, dentre várias, que o ex-presidente fará pelo Brasil para solidificar a oposição ao atual governo. Diga, Vera.
Estamos de novo, né, diante dessa caravana do Lula. Não é a primeira vez, ele repete aí a história quase como farsa. Fazendo essa peroração que ele fez ao longo do fim de semana, Vitor, de que ele é uma vítima do sistema judiciário, do Ministério Público, da classe política, para tirá-lo do jogo político, e aí voltando suas baterias contra a política econômica, contra o ministro Sérgio Moro, presidente, etc. Ele acabou atraindo de volta para o colo do PT uma parte aí da esquerda, notadamente o PCdoB e o PSOL, que estiveram no palanque com ele, mas não toda a esquerda. As ausências do PDT e do PSB e até da Rede ficaram muito evidentes nesses palanques, num sinal de que não vai ser mais imediato esse alinhamento ao Lula. A frase, o Lula está preso, babaca, dita por um irmão do Ciro Gomes, o Cid Gomes, ainda ecoa em parte da esquerda, mesmo com ele solto temporariamente, embora não esteja livre. É sempre bom a gente lembrar, ele continua sendo condenado por corrupção. E é esse o lugar meio esquisito, né, do qual o Lula fala. Ele fala como se fosse, aí falasse de cátedra, como se fosse o líder da oposição, e simplesmente ignora todo o caos social e político e econômico legado pelo PT nos últimos anos de Dilma Rousseff, sobretudo depois da Lava Jato, todo o esquema investigado e comprovado por meio de documentos, de depoimentos, de devolução de recurso aos cofres públicos, né? Importante a gente dizer isso, as pessoas voluntariamente devolveram recursos. Como não são pessoas beneméritas, não se trata da irmã Dulce, nem da Madre Teresa de Calcutá, para devolverem dinheiro, não o fizeram com base em doação de dinheiro ganho licitamente. Então, é este acervo probatório, que é algo histórico, algo comprovado, algo factual, que a narrativa lulista quer passar totalmente ao largo, como se ele fosse um Mandela. Não existe correlação possível entre a história que levou o Nelson Mandela à prisão, num regime de apartheid, portanto de exceção, e aí sim um símbolo da resistência contra uma ditadura, e o Lula, que foi preso e depois de julgado, condenado em duas instâncias, por um regime jurídico e uma justiça plenamente livres num país em que a democracia vige completamente. Eu acho que é isso que a gente vai ter de dizer de agora em diante. O Lula pode ter uma voz na oposição, porque existe isso, né? Outros presos e condenados podem falar, e ainda não são proibidos de falar, mas ele não é alguém que fala de um lugar em que ele está limpinho falando de cátedra. Ele é alguém que tem este passivo. E isso é muito forte para uma parcela muito grande da sociedade, como ficou claro. Que ele pretenda radicalizar com o Bolsonaro já era esperado. Que o Bolsonaro vá usar isso para tentar galvanizar em torno de si uma parcela da direita que já estava saindo, que já estava tendo restrições a algumas das suas ações como presidente da República, também era o script esperado. Cabe a nós, como imprensa, ao conjunto da sociedade, nas suas múltiplas forças, da centro-esquerda à centro-direita, à academia, aos próprios juristas, aos próprios agentes do direito, etc., e aos parlamentares, à classe política, portanto, não deixar que isso aconteça, não deixar que isso paralise as agendas, que há esse risco de paralisar as agendas congressuais, não deixar que isso infantilize o debate e reduza as nuances necessárias no debate político, social e econômico, e nem que eles fiquem falando um com o outro e ignorando todo o restante da sociedade. Caberá a essas outras forças se fazer presentes no debate, apontando radicalismos de um lado e de outro e apontando simplificações grosseiras na análise política, Vitor.
Josias.
A partir de agora, todos os atos políticos vão ser observados pela ótica da polarização. Por isso nós estamos falando aqui de viagens que o Lula e o Bolsonaro falam ao Nordeste, embora essas viagens não tenham relação uma com a outra. O Bolsonaro já tinha programado isso e o Lula colocou essas coisas na agenda depois que o Supremo abriu a cela dele. Isso é muito ruim, que a gente enxergue tudo sob a ótica dessa polarização. É comum a gente ouvir reclamações sobre a judicialização da política. O que está ocorrendo no momento é um fenômeno inverso, é a politização da justiça. A política brasileira está vivendo os efeitos do fator STF. Há um ano, a Lava Jato pulsava, o Jair Bolsonaro se preparava para tomar posse como um paladino da moralidade e o Lula era um presidiário sem muitas perspectivas. Isso tudo mudou. Hoje, a força-tarefa de Curitiba é um fenômeno moribundo. O Bolsonaro faz acordos subterrâneos para blindar o Flávio, que é o seu filho 01, e o Lula está de volta aos palanques. Há digitais do Supremo em toda parte. O presidente da corte, o Dias Toffoli, travou o processo contra o Flávio Bolsonaro. O plenário do Supremo desmonta o aparato anticorrupção. No ápice desse desmonte, a Suprema Corte acabou com a prisão na segunda instância, abrindo a cela do Lula. E ameaça anular a sentença do caso do Triplex, aí lavando a ficha suja dessa divindade do PT, que agora se mostra de novo sobre o palanque. Graças ao fator STF, o Brasil revive prematuramente o flagelo da polarização. Lula e o Bolsonaro viraram cabos eleitorais um do outro. Os dois lados manipulam o radicalismo. Lula e os seus devotos jogam com a ameaça de incêndio e o Bolsonaro e os seus súditos esgrimem a carta da repressão. Juntos, esses elementos dão à política nacional a aparência de uma guerra de facções rivais. Essa beligerância interessa a muita gente, menos aos brasileiros. Ainda estão sobre a mesa a economia em estado letárgico e um desemprego astronômico. O Lula é parte do problema, 100% parte do problema. E voltou à cena antes que o Bolsonaro conseguisse demonstrar que pode ser a solução que 57 milhões de eleitores imaginaram quando votaram nele em 2018. O cenário pede moderação, mas não há na cena política brasileira quem se habilite e quem tenha condições de fornecer esse tipo de matéria-prima. Infelizmente, é o que está acontecendo.
Só antes de passar para você, Constantino, acrescento uma outra informação ainda sobre esse embate entre o governo e Lula. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo informa que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, virou uma peça estratégica do Palácio do Planalto para enfrentar as críticas feitas pelo ex-presidente Lula. Desde a decisão pela espera ao trânsito em julgado, Moro se contrapôs ao STF, reagiu a Lula e pressionou o Congresso para a volta da prisão logo após condenação em segunda instância. Por orientação do Planalto, Bolsonaro e seus ministros não deveriam se manifestar sobre o entendimento adotado pelo Supremo. No entanto, diante da agressividade do discurso do petista após a libertação, Bolsonaro tem reavaliado a forma de reagir e deve ampliar a resposta, assim como os ministros. Diga aí, Constantino.
É exatamente isso. A campanha para a eleição de 2022 começou com a saída de Lula da prisão. Nordeste é o destino escolhido por ambos por questões óbvias e existe um interesse mútuo também nessa polarização entre supostamente extremos, né? A extrema esquerda e a extrema direita, chamemos assim. Então é óbvio que para o Bolsonaro é muito interessante que exista a ameaça da volta do PT e do Lula. Porque, e ele colocando-se como a única alternativa viável, como antípoda do Lula, como já falamos aqui, isso é interessante a ele, porque asfixia assim, qualquer possibilidade de centro-esquerda a centro-direita, qualquer postura mais moderada, porque se trata de uma guerra, uma eleição plebiscitária, o inimigo é conhecido, é o Foro de São Paulo, é a ameaça comunista, é a Venezuela, e por aí vai, o que tudo isso são premissas verdadeiras. Então, nesse aspecto, essa narrativa é muito útil a Bolsonaro. Tudo que mais assusta o bolsonarismo hoje é a possibilidade de alguém como centro-esquerda, como Luciano Huck, ou alguém como centro-centro ou centro-direita, como Partido Novo ou João Dória, apresentarem-se como uma alternativa contra essa polarização excessiva. Então, é óbvio que isso tá dado, é a nova realidade da cena política e já vai ser usado e abusado por ambos os lados, e é isso que estamos vendo. Dito isso, Vitor, eu não aceito essa equivalência, e eu sei que boa parte da mídia vai fazer assim. É natural até, em parte, que seja assim, porque o Lula é uma figura de destaque no mundo da política, é verdade, ele tem influência, ele ainda controla algumas legiões ali, umas claques e tudo mais, apesar de estar evidente que perdeu muita força isso, né? Até porque, à medida que a mortadela vai se escasseando, o apoio voluntário, entre aspas, ao Lula também vai diminuindo. Mas nós temos que trazer com um pouco mais de tranquilidade aqui os pingos nos is. Né? Nós estamos falando, de um lado, de um presidente legitimamente eleito, que é o presidente da República, que está governando o país, inclusive com pouquíssimos, para não dizer quase nenhum, escândalo de corrupção de fato. Tem lá presença incômoda do seu ministro do Turismo, isso está sendo muito explorado, mas a verdade é que estamos chegando daqui a pouco ao final do primeiro ano de mandato e não tem nenhum grande escândalo político e as coisas estão indo, as reformas importantes foram aprovadas, o ministério foi montado basicamente de forma técnica, a relação com o parlamento não tem mensalão, e até onde os olhos alcançam, isso inclusive gerou um protagonismo maior do próprio Congresso, e por aí vai, né? Tudo isso que é mais ou menos sabido. Do outro lado, nós temos um bandido. Do outro lado, nós temos um preso, um condenado, que só não está mais preso por conta de uma decisão absolutamente polêmica e esquisita do Supremo Tribunal Federal. Mas nós não podemos deixar essa realidade de lado. Né? Não existe uma equivalência moral ou política quando se fala a agenda do Lula e a agenda do Bolsonaro. É como se você falar que o Marcola tem uma agenda, porque se for solto amanhã. Né? O Lula é um bandido. O Lula é um sujeito que foi condenado em duas instâncias com fartas provas, na terceira instância, inclusive, no caso do Triplex, e vem mais aí. E vem mais aí porque as condenações são bastante sólidas e embasadas, né? Como no caso do sítio Atibaia, por exemplo. Então, não dá para tratar com essa equivalência. Né? Já tem alguns jornalistas mais assanhados falando que agora, inclusive, estão achando até boa a polarização, alguns, né? Ah, porque isso é saudável, é uma democracia saudável. É porque talvez eles estivessem sentindo falta do líder que estava enjaulado, que é o seu principal pugilista nessa guerra, nesse boxing, né? Mas em que pese todo o radicalismo de alas do bolsonarismo que precisam ser criticadas e condenadas, e eu faço isso com frequência, não dá para colocar em pé de igualdade uma coisa ou outra. Eu não aceito essa premissa. Não, o petismo e o bolsonarismo, Lula e Bolsonaro. Bolsonaro é o presidente legítimo do país e não pesa nenhuma condenação sobre ele, que quiçá nenhum caso que ele é réu na justiça sobre corrupção ou coisa dessa natureza. Podemos falar do filho dele, isso é uma outra discussão, mas calma, né? O Lula foi o responsável pelo maior escândalo de assalto ao Estado brasileiro em conluio com empreiteiras, fora o verniz ideológico totalitário do crime de corrupção, que visava perpetuar-se no poder, como aconteceu na Venezuela, desses comparsas que até hoje ele elogia e defende, como, por exemplo, o Evo Morales, que é pauta nossa hoje. Então, calma lá. Eu acho que é muito importante nessa hora a gente separar o joio do trigo. Eu tenho mil críticas ao Bolsonaro, mas eu jamais vou colocar como equivalente. Ah, o Lula e o Bolsonaro, dois extremos, precisamos de um espaço no meio. Até que prove o contrário, o Bolsonaro é um presidente que está governando de forma legítima e que não tem nada parecido com a ficha corrida do Lula e seus comparsas. Então, eu acho que é muito importante isso. A Vera citou a comparação que alguns fazem com Mandela. Eu não quero nem entrar nessa polêmica agora, porque essa comparação é útil para o PT, porque há uma distorção muito grande em relação a quem foi Mandela. Virou um mito. E é óbvio que é verdade também que ali havia um regime de exceção do apartheid. Mas Mandela era, sim, um comunista que flertava com métodos num regime de exceção, né, que alguns vão achar mais defensáveis, métodos até terroristas em alguns casos. Agora, se eles querem comparar Lula com Mandela, pelo menos vamos até o limite da comparação. Mandela ficou preso 27 anos. Então Lula volta para a prisão e quando ele sair, ele pode bancar a vítima. Até lá, ele é um bandido que está solto por mera ocasião da injustiça do STF.
Fala, Vera.
É, a gente tem de discutir aí o que vai acontecer daqui por diante, né, o Brown? Porque o Lula vai se dispor a viajar o Nordeste, vai ser interessante para a gente ver que dimensão essa figura ainda tem para além da narrativa petista, para além das redes sociais, porque essa polarização toda aí muito forte nas redes sociais, mas o que se tem na realidade é que nem o Nordeste é mais tão petista e tão lulista quanto já foi, e nem o bolsonarismo é uma força assim tão grande fora dos meios eletrônicos, porque o presidente colhe nas suas pesquisas de avaliação uma redução na popularidade. Então, se alargou um espectro da sociedade que não quer ser pautada por esse tipo de discussão de ismos, né? Não quer seguir nenhum ismo obrigatoriamente e não acha que o único caminho de discussão política no Brasil seja se filiar a algum tipo de líder carismático que conduza, que abra o mar ali para que as pessoas passem. Então, eu acho que é dentro deste espectro que a gente tem de conduzir as discussões daqui para frente. Tem um conjunto importante de reformas apresentadas ao Congresso. Quem pode cair na armadilha de tirar o pé do acelerador nessas reformas é o próprio Bolsonaro, que não é nenhum liberal de convicção, é um liberal recém-convertido e que está se vendo aí ainda, como você mesmo mostrou na lauda anterior, ainda muito pisando em ovos sobre como lidar diante dessa nova realidade em que o seu antípoda político está solto. E ele, primeiro, não queria dialogar, nem discutir, nem debater com o Lula, mas terminou o domingo já citando Lula pelo nome, já falando dele, os filhos já falando dele. Então, de alguma maneira ou de outra, esta dicotomia está colocada, inclusive, no debate público por parte do presidente e dos seus aliados. Então, eu acho que a gente tem de fazer aqui, como analista, né, uma análise do que vai acontecer com o Brasil. O Lula saiu aparentemente disposto ainda a tocar fogo no paiol, né? Ele já ameaçou incendiar o país lá atrás. Eu só acho que ele não tem mais o combustível que já teve. Não tinha quando ameaçou, que foi um pouco antes da prisão. Não aconteceu nada quando ele foi preso. A normalidade seguiu na sociedade, em todos os... mesmo entre os seus apoiadores. E acho que ele não terá agora. Então, ele vai falar para convertidos, como falou em São Bernardo do Campo. Vai mentir à vontade para esse público, porque ele mentiu sobre dados do seu governo, sobre dados do governo da Dilma, sobre os países da região, e tudo com a maior disfarçatez. E vai continuar tentando fazer colar essa ladainha, segundo a qual ele é um perseguido pela justiça. Se o Bolsonaro não entrar nesse jogo de ficar respondendo a ele todo dia, ele seguirá com a agenda de reformas, mas é uma agenda difícil de explicar quando você tem alguém sem compromisso nenhum com a verdade no palanque, dizendo que você vai tirar emprego, que você vai acabar com a saúde, que você vai acabar com a educação. Então, o governo tem de ter dados, tem de ter um discurso consistente para explicar o que está fazendo. Explicar que quando uma elite se apropria do Estado, que é o que acontece com os servidores, que é o que acontece com aqueles de maior salário, quem mais sofre são justamente os pobres, esses a quem o Lula diz servir. Ele diz servir aos pobres, mas serve às corporações. Essa é a história do PT, uma história de ligação com as corporações muito umbilical, muito próxima, de defesa de alguns privilégios dessas corporações. Então, se o governo souber fazer este debate, inclusive na área social, inclusive na agenda de emprego social, ele vai escapar das armadilhas colocadas por esse componente que o Lula traz, a volta do populismo econômico ao debate.
Fala, Josias.
Olha, eu não negligenciaria o poder de fogo do Lula. É preciso lembrar que ele transferiu, ou ajudou a transferir para o Fernando Haddad, no ano passado, 47 milhões de votos. Ou seja, a ameaça representada pelo Lula não é uma ficção, é realidade. 47 milhões de votos, um sujeito que estava na cadeia, não é pouca coisa. E também não endeusaria o papel do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele está, por conta própria, se comportando como uma criança que se joga numa poça de lama depois do banho. É preciso lembrar que o líder dele, por exemplo, no Senado, Fernando Bezerra, foi apoiador do Lula, ministro da Dilma, está sob investigação de corrupção, e está lá, líder do governo. Ele tem meia dúzia de ministros enrolados com a justiça. Tem gente condenada, tem gente denunciada, tem o ministro, o mais célebre, que é o do PSL, que está lá no Ministério do Turismo, enrolado no laranjal do PSL. Tem o filho, que está aí com essa acusação de peculato e lavagem de dinheiro, e ninguém sabe o que tem, porque o Supremo travou a investigação. O que é mais incômodo é que o Supremo Tribunal Federal interfira nesta cena com decisões esdrúxulas, porque uma das belezas da democracia é a prerrogativa que o eleitor tem de cometer erros por conta própria a cada 4 anos. Mas o ideal é que o sujeito cometa pelo menos erros diferentes. Para você, com base em decisões do Supremo, colocar o eleitor numa situação em que ele pode vir a ser chamado a cometer erros já conhecidos, como Lula ou coisas do gênero, isso é muito triste. E o Bolsonaro, em conversas privadas, ele tinha dito que reagiria às provocações do Lula com racionalidade. O problema é que a racionalidade do Bolsonaro, ela vira superstição cada vez que ele tem que passar por baixo de uma escada. E o Lula, que é um político de uma intuição muito aguçada, ele arma uma escada atrás da outra. Em menos de 24 horas, depois de sair da cadeia, o Lula e o Bolsonaro já estavam pendurados nas manchetes, chamando um ao outro de miliciano e de canalha. A ideia de terceirizar a ministros como Sérgio Moro as respostas ao Lula tem pouca chance de prosperar, porque o Moro, de fato, recebeu o sinal verde do Planalto para se firmar ali como um contraponto ao Lula, até porque ele foi chamado pelo Lula de canalha, de mentiroso. Seria um sangue de barata se não reagisse a isso. Mas é improvável que o Bolsonaro se mantenha em silêncio. Hoje, de passagem ali por Campina Grande, na Paraíba, Bolsonaro disse, não vou polemizar, ele, o Lula, continua condenado. Essa frase tem muita lógica, mas o presidente, é óbvio que ele não deveria dar cartaz a um líder da oposição que estava na cadeia, acabou de sair da cadeia e ainda frequenta a cena política como um corrupto de terceira instância à espera de que o Supremo anule a sentença. O problema é que a lógica do Bolsonaro é regulada pelo fígado e as reações do governo, venham do Moro, venham do Bolsonaro, elas têm uma preocupação de poupar o Supremo Tribunal Federal. Isso é outra coisa muito evidente. O Moro diz que cabe ao Congresso reintroduzir a prisão da segunda instância no ordenamento jurídico. O Bolsonaro foi perguntado hoje o que ele acha de o Congresso aprovar uma emenda constitucional. Ele fala, eu não voto. Quer dizer, é claro que ele não vota, mas ele é um presidente da República, ele é um líder, ele tem que sinalizar o que ele deseja, mas ele está manietado, ele tem um acordo tácito ali com o Supremo. O Supremo está protegendo o filho dele e ele não quer se indispor com o Supremo. Até hoje não disse uma palavra sobre a decisão do Supremo em relação à prisão na segunda instância. Então, acho que o presidente está diante de uma cena muito envenenada e ele faria muito bem se não desse cartaz ao Lula. Deixa o Lula perambular e ver o que tamanho ele tem. O Bolsonaro tem que governar, mostrar resultados e, mostrando os resultados, ele impede que o fenômeno volte.
Uma reportagem da revista Cruzeiro informa que o presidente Jair Bolsonaro teria decidido sair do PSL e feito uma convocação para comunicar a decisão. O encontro teria sido marcado para amanhã no Palácio do Planalto. Deputados das alas bolsonaristas e bivaristas ligados ao presidente do partido, deputado federal Luciano Bivar, foram convocados para o encontro. Segundo aliados, Bolsonaro deve anunciar que irá para um partido criado do zero e reforçar que aqueles que quiserem acompanhá-lo serão bem-vindos. Na última semana, em entrevista à Globo News, Bivar afirmou que o conservadorismo radical, representado pelo clã Bolsonaro, não tem mais espaço junto do liberalismo de parte da legenda. Fala, Vera.
Olha, isso ficou já claro, ele vai mesmo deixar o partido, quer levar consigo a maioria da bancada, pelo menos aqueles mais fiéis a ele. Acho uma jogada ruim para um ano não eleitoral. Você sai de um partido que tem um fundo partidário grande, um fundo eleitoral para o ano eleitoral também ele muito significativo, e vai para uma legenda criada do zero, na qual você ainda tem que colher assinaturas, tem todo um processo que para ele não vai fazer muita diferença, porque ele não disputará a eleição, mas para criar prefeitos e vereadores no Brasil todo, portanto, fazer uma base de apoio, algo que ele sempre despreza, mas que no fim do dia é sim importante, vai ser complicado, vai ser bastante complexo. Vamos ver quantos ele vai conseguir arregimentar em torno de si. Essa briga no seio da direita, ela continua, Brown. A ida do Bolsonaro à Paraíba já foi objeto de uma reclamação do deputado Julian Lemos, que é um dos mais próximos do Bolsonaro, a quem nós entrevistamos aqui nos Pingos nos Is. Foi um dos coordenadores da sua campanha, coordenou a parte operacional, logística da campanha, foi fundamental para que ele desembarcasse no PSL, foi ele que costurou com o Luciano Bivar a saída, e se sentiu ali bastante contrariado pelo fato de que Bolsonaro foi à Paraíba juntamente com um dos líderes do Centrão, o ex-ministro também da Dilma Rousseff, Aguinaldo Ribeiro, que é do PP. Então, Bolsonaro vai se aproximando dessa política tradicional à medida em que os espaços se fecham com a nova política. O filho dele, Eduardo Bolsonaro, de novo, fez um tweet ofensivo a Bebiano, ao General Santos Cruz, a Joyce Hasselmann, Alexandre Frota e outros caídos do bolsonarismo. E essas pessoas repetiram. Bebiano falou comigo, disse que se ele passasse uma semana num sítio com Eduardo Bolsonaro, ele ia voltar uma pessoa bem melhor, mais educada, e que ele acaba atrapalhando o pai dele com esse tipo de postura. Então veja que a cisânia continua, é um momento que não deveria ser de cisânia. Se você tem de votar a mudança para condenação após segunda instância, se você tem que votar todas essas reformas, se você tem que votar MP por exemplo, que vai mudar as regras da multa do FGTS. Se você tem que votar a autonomia do Banco Central, tem uma série de medidas para a qual você deveria ter paz no parlamento, até para não deixar criar esse tipo de debate político. Mas o Bolsonaro, como disse bem o Josias, ele não age para aglutinar, ele age para espalhar a brasa. Vamos ver que tipo de impacto isso vai ter na agenda do ministro Paulo Guedes, que está lá no Congresso, mas sem nenhuma perspectiva de ser votado ainda neste ano, Brown.
Eu lembro que essa é a nossa pergunta de hoje. Você também dá a sua opinião. O que é que você acha dessa possibilidade da saída de Bolsonaro do PSL? Você grava um vídeo, manda para o nosso WhatsApp, 931-17-0620. Vai você, Constantino.
Olha, a gente já falou muito aqui que essa briga dentro do PSL não podia terminar com paz. Seria muito difícil porque pontes foram implodidas no caminho e ficou uma situação insustentável. Né? Apresenta-se argumentos supostamente nobres de cada lado e a gente sabe que, na verdade, não são tão nobres assim os interesses por trás. O presidente alega que quer ter o controle, transparência, tem medo disso contaminá-lo amanhã, se ele não tiver o controle do partido e tudo mais. E eu lembro que eu já trouxe aqui a seguinte reflexão: se ele de fato sair do partido, abrindo mão do fundo partidário, ele ao menos vai estar endossando com ações esse discurso. Né? Então isso precisa ser reconhecido. Ele saindo do partido e deixando para trás mais de 100 milhões de fundo partidário, há uma controvérsia aí que alguns advogados dele teriam aventado a possibilidade de que, se mais da metade da bancada for junto, eles levariam ou teriam chance de brigar pelo fundo partidário. Aí já vê que não é uma coisa tão nobre assim, mas, de fato, ele sair do partido correndo o risco de deixar para trás essa montanha de dinheiro e, num ano eleitoral, onde ele pode enfraquecer muito a base bolsonarista municipal, né, que vai ser fundamental para uma disputa de reeleição lá na frente, é um ato, no mínimo, de coragem, ousadia e de alguém que realmente está incomodado ali demais com a situação da falta de controle. E também mostra outra coisa: a candidatura de Bolsonaro foi uma candidatura avulsa, que pela legislação eleitoral obrigar um partido e proibir a candidatura avulsa, que na minha opinião é um erro, ele teve que fazer o acordo lá com o partido de aluguel do Bivar. Né? Então, isso é a origem do problema. Assim como a origem do problema do Laranjal está na lei também, que obriga uma cota feminina e por aí vai. Quer dizer, a legislação vai criando um monte de situações ali que... como a gente diz, da burocracia, né? Cria dificuldades legais para vender depois facilidades ilegais. Né? E isso gera muito problema também na política brasileira. Agora, é óbvio que a prioridade dele, num primeiro ano de mandato, com uma agenda bastante reformista pela frente, não deveria ser isso. Né? Eu acompanhei muito a turma do Partido Novo, que criou um partido do zero, e eu sei o quão difícil isso é. É óbvio que o Bolsonaro, sendo Bolsonaro... Né, com mais de 5 milhões e pouco de seguidores só no Twitter e por aí vai, sendo presidente, tendo uma militância, uma base espalhada pelo país todo, é óbvio que ele consegue ali as 500 mil assinaturas com relativa tranquilidade. Ele pode ir para o estilo de crowdfunding, como ele já falou, do próprio Partido Novo, né, adesão voluntária, vaquinha, e também vai levantar muito dinheiro se for por esse caminho, provavelmente. A gente sabe que tem uma militância ali muito comprometida com ele, com o presidente e tudo mais. Então tudo isso é verdade. Né? Mas desvia foco e demonstra que as prioridades não são exatamente aquelas que talvez devessem ser num país que tem ainda muitos problemas e tem uma agenda boa de reformas por trás. Então eu acho que é um tiro muito incerto, abrir mão é um dilema, né? Abrir mão possivelmente de muitas características também positivas para a sua governabilidade e até mesmo o seu projeto de poder, mas se ele está indo por esse caminho, é sinal que ele considerou que o que ele deixava na mesa, o que ele perdia, era ainda maior, ficando no PSL. Né? Então, vamos ver onde isso vai dar. Eu acho que, no mínimo, isso é uma baita energia deslocada para essa questão partidária, em vez de ser voltada para a questão da política de reformas.
Diga, Josias.
Eu procuro ter sempre algum cuidado quando analiso o comportamento político do Bolsonaro, que você não pode desprezar um personagem que era um deputado do baixíssimo clero e hoje está no Palácio do Planalto. Então, alguma competência política ele tem. Mas não há, nesse movimento que ele está fazendo em relação ao PSL, eu não consigo enxergar, por mais esforço que faça, nada de positivo, nada de inteligente, deixar um partido. Ele fez um negócio ao entrar no partido. Ele precisava de uma legenda, negociou com várias e fechou um negócio com o Luciano Bivar. Se fechou o negócio, completa o negócio. Então agora era hora de negociar esse caixa que está lá, um caixa milionário que ele, Bolsonaro, ajudou a compor, porque esse caixa é calculado com base na bancada dos partidos na Câmara dos Deputados, e essa bancada cresceu em função do Bolsonaro, era hora dele chegar, e pelo que eu sei do Bivar, pelo que recolhi de informações sobre o personagem, ele é de sentar na mesa e negociar, não é um sujeito de quebrar lanças. Então, o Bolsonaro poderia ter complementado a negociação, e em tese ele só teria a ganhar, porque nós temos eleição municipal no ano que vem, ele ampliaria o seu espectro político, elegendo prefeitos em praças importantes, compondo ali uma legião de vereadores que vão ajudar na próxima eleição federal, mas ele não faz nada disso. E, além de não fazer esse complemento com vistas à eleição municipal, ele escangalha com o único partido que votava ali fechado com ele. Ele tinha 53, 54 votos do PSL, agora ele está com metade da bancada, numa hora que você precisa aprovar reformas ainda muito relevantes. Então, não consigo enxergar inteligência nesse movimento. Em época de crise, um presidente precisa buscar aliados e evitar brigas. O pior conselheiro nessas horas é aquele assessor, aquele amigo que quer ver o sangue dos adversários. O Bolsonaro já não gosta de sentar à mesa, ele prefere virar a mesa. E ainda se cercou de auxiliares que são piromaníacos, gente que se especializou em riscar o fósforo e jogar gasolina em cima. Então, esse é o cenário. Não consigo enxergar inteligência no movimento que o presidente faz em relação ao PSL. Não é lógico e não deveria estar sendo feito agora, nesse momento em que o governo precisa de base no Congresso, precisa de voto no Congresso e deveria olhar a eleição do ano que vem.
A gente faz uma rápida parada agora para você que nos ouve pelo rádio. Eu lembro que na internet a transmissão continua e se você quiser seguir assistindo ao 3 em 1, é bem fácil. Acesse o nosso canal do YouTube, que é o canal Jovem Pan 3 em 1, ou então o nosso streaming em jp.com.br/3em1. Uma reportagem do jornal O Globo informa que o plano
propício no Senado, menos propício na Câmara, mas isso não passa no plenário. Se avançar certo no Senado, não passa na Câmara. Ou seja, não vai ser aprovado. Houve um recuo do Supremo Tribunal Federal e esse recuo terá, não digo que o tema está superado, não está, até porque a maioria do Supremo...
Josias, vou ter que te interromper precária, que a gente já está de volta. Né?
Mas o Congresso não vai mudar isso em curto prazo.
Ok, agora sim de volta com toda a nossa rede Jovem Pan News. Olha só, o governo está lançando hoje o programa Verde Amarelo, voltado para a criação de empregos. Essa iniciativa terá foco em jovens de 18 a 29 anos e trabalhadores acima de 55 anos, prevendo também a redução de encargos trabalhistas para os empregadores. A expectativa do governo é que sejam criados 4 milhões de empregos nos próximos 3 anos, com os benefícios, com redução do custo de contratação estimada em 32%. O programa deverá ser criado por medida provisória, que passa a valer imediatamente, mas ainda vai ser apreciada pelo Congresso Nacional. As regras estabelecem que as empresas não pagarão a contribuição patronal para o INSS, as alíquotas do Sistema S, do Salário Educação e do INCRA. Além disso, a contribuição para o FGTS cairá de 8% para 2%, o valor da multa será de 20% sobre o saldo em caso de demissão sem justa causa contra 40% para os outros contratos. Fala aí, Constantino.
Olha, o economista ministro Paulo Guedes vem da Escola de Chicago, a casa de Milton Friedman e companhia. E a Chicago é conhecido como Second Best Solutions, que é sempre assim. Eles fogem do mundo imaginário e utópico de alguns economistas e vão para aquilo que é prático e que são as segundas melhores opções, digamos assim. Então, olha só, vamos lá. O Brasil é um país eminentemente fechado do ponto de vista comercial. Aí cria-se a Zona Franca de Manaus. O Brasil tem muita carga tributária, uma carga elevada e complexa, e aí cria o MEI, cria o Simples e por aí vai. Aí cria benefícios fiscais específicos para setores, para empresas, e por aí vai. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O ideal, do ponto de vista liberal, o ideal é acabar com vários desses encargos trabalhistas, aquilo que os sindicatos chamam de conquistas trabalhistas, e que geram 40% da mão de obra na informalidade e elevado nível de desemprego, especialmente entre jovens. E por quê? Não é por acaso. É porque o jovem está começando no mercado de trabalho. Ele é menos experiente, portanto, menos produtivo. É óbvio que ele tem que ter menos benefícios, regalias e salário menor. É natural que seja assim. Então, ao estabelecer leis que têm que nivelar por alto, né, em relação ao que seria a lei de mercado, por isso existe a lei, senão não teria motivo de ser, ela joga para a marginalidade, para a informalidade, justamente esses, mais jovens, menos experientes. Então, é salutar que o governo tente atacar o problema de forma pontual. Vai criando alguns mecanismos ali para diminuir naquela faixa os encargos e, com isso, produzir mais emprego. Eu acho louvável, acho que, de novo, é uma second best solution, é uma alternativa menos pior do quadro que temos. Agora, eu não posso deixar de falar aqui para o nosso ouvinte e telespectador qual seria a solução ideal. Eu não tenho dúvidas de que o ministro entende isso, ele é um liberal de mão cheia. É você realmente declarar guerra a todos esses obstáculos criados na lei trabalhista pelos sindicatos em conluio com governos autoritários e intervencionistas. É fundamental ter mais flexibilidade no mercado de trabalho. É só isso que a médio e longo prazo vai facilitar a criação de empregos.
Bom, e só para quem está nos acompanhando também com imagens, temos aí as imagens do lançamento que está acontecendo agora lá em Brasília, a cerimônia feita pelo governo para marcar o lançamento desse novo programa, o programa Verde e Amarelo. Fala aí, Josias.
Esse programa do governo sobre a criação de empregos, ele tem um lado muito positivo. O que há de alvissareiro na iniciativa é a percepção de que o Ministério da Economia, alheio às confusões políticas produzidas pelo Bolsonaro e pelo pedaço ideológico da sua assessoria, o Ministério do Paulo Guedes está preocupado com o que interessa, que é gerar emprego. O problema é que o caminho escolhido não é original. O miolo da iniciativa passa pela desoneração da folha. Isso já foi tentado nos governos do PT e não funcionou. A desoneração foi usada para reforçar o caixa da empresa, não para abrir vagas. E o Paulo Guedes está tentando ali uma gambiarra para implementar um pedaço do plano original dele, que era recriar a CPMF e utilizar o dinheiro arrecadado com a CPMF para desonerar de forma ampla a folha de salário, tentando aí recriar empregos ou ativar o mercado de trabalho e tal. Ele não conseguiu isso, está fazendo ali uma gambiarra para, num nicho específico de jovens e mais idosos ali, gente com mais idade, criar empregos. Não sei se acho que é alvissareiro, mostra que o Ministério está preocupado com o que interessa, mas não sei se vai dar resultado.
Fala, Vera.
As reformas atacam o longo prazo, né, Brown? O que a gente tem de resolver para que a economia volte a crescer de uma maneira sustentável, para que o nosso, nosso lado fiscal seja equilibrado depois de anos aí de bagunça da nova matriz econômica da Dilma Rousseff. Então, as reformas, elas vão neste sentido. O programa que está sendo lançado hoje é um programa de curto prazo, assim como outras iniciativas que o governo lançou, a liberação de recursos do FGTS, a MP da Liberdade Econômica. Essas são as medidas que tentam dinamizar a economia, injetando ali algum gás no curto prazo. Vamos ver como vai vir a MP. É importante sempre ler as medidas, porque medidas dessa amplitude geralmente tem um ponto ou outro que merece ali um comentário melhor, que chega no Congresso e acaba gerando um monte de contrabando, um monte de coisas que acabam desvirtuando a medida. Isso aconteceu com a MP da Liberdade Econômica, e aí Bolsonaro fez bons vetos à medida, o próprio Congresso deu uma limpada nela ali, porque num dado momento ela estava virando um guarda-chuva cheio de coisas. Então vamos ver exatamente o que está na MP. Eu acho que uma variedade maior de possibilidades de emprego gera uma possibilidade maior de você atender mais pessoas de difícil empregabilidade. O Brasil tem baixa formação da sua mão de obra, a nossa produtividade é muito baixa, você tem setores ali, franjas, esses mais jovens, os mais velhos estão entre eles, que são de difícil empregabilidade. Então, você atuar e criar medidas que tornem mais possível absorver mão de obra nesses setores específicos é uma boa notícia, é positivo em tese. Vamos ver o que vai vir na MP. Eu não sou desses que acham que a gente deve extinguir todos os direitos trabalhistas. Não me filio a essa corrente. Eu acho que numa sociedade ainda muito desigual quanto a brasileira, direitos trabalhistas asseguram aí direitos para as pessoas e eles vão ser mantidos e não tem como mexer nisso de uma vez só numa sociedade com a complexidade da brasileira. Mas criar alternativas, criar nichos em que você possa eventualmente suprimir esses direitos em nome de uma maior absorção de mão de obra, eu acho que faz parte de uma política econômica de atuação no curto prazo para reduzir essa chaga que é o desemprego.
Para você que nos ouve, agora um rápido intervalo, mas na internet a transmissão continua. Se você quiser continuar assistindo ao 3 em 1, corre lá para o nosso canal do YouTube, que é o canal Jovem Pan 3 em 1, ou então nos assista pelo streaming em jp.com.br/3em1. O presidente do Chile, Sebastián Piñera, está aqui do 3 em 1 desta segunda-feira. O presidente da Bolívia, Evo Morales, anunciou nesse domingo que renunciou ao seu mandato. O anúncio veio logo após as Forças Armadas da Bolívia pedirem a sua renúncia durante coletiva de imprensa. Após Morales anunciar a entrega do cargo, o vice-presidente da Bolívia, Álvaro Garcia Linera, também renunciou ao posto. Morales e Linera apareceram juntos, de surpresa, em um vídeo no qual fizeram um apelo pela pacificação do país, que é palco de vários protestos de opositores do governo que eles formavam. A crise política se deve às acusações de fraude na apuração dos votos das eleições do dia 20 de outubro, onde o agora ex-governante foi reeleito para um quarto mandato em primeiro turno. Morales ocupava a presidência da Bolívia desde 2006. Josias.
Olha, muito impressionante a rapidez com que o Evo Morales teve que recuar, e um recuo dramático, né? Isso ocorreu, primeiro, porque uma inspeção feita pela OEA constatou que, de fato, a eleição era uma eleição de fancaria. Em segundo lugar, diferentemente do que ocorre na Venezuela, o Evo Morales não tinha o apoio das forças de segurança. Então, você via, no final de semana, policiais confraternizando com manifestantes e os chefes militares mandaram dizer que não iriam se confrontar com a sociedade boliviana. Então, ele não teve o suporte militar que o ditador vizinho, o Nicolás Maduro, tem. Então, ele não seria insustentável a posição dele. E a Bolívia ficou acéfala, renunciou todo mundo, renunciou ele, renunciou o vice, renunciou a cúpula do Congresso Nacional. O que mais me preocupa nesse caso, em primeiro lugar, porque nós temos negócios com o gás boliviano. Então, é preciso ver como é que ficam os negócios brasileiros com a Bolívia. Em segundo lugar, num instante em que o Brasil está tentando atrair investimentos, não é bom que esse cenário de instabilidade na Argentina, instabilidade na Bolívia, instabilidade no Chile, não é bom que esse cenário perdure, porque o investidor, ele não olha só para o país onde ele vai investir, ele olha para a região. Então, o investidor estrangeiro costuma nivelar ali tudo meio por baixo. Então, acho que para o Brasil, nesse momento que precisa de investimentos estrangeiros, esse cenário de instabilidade em diferentes localidades, em diferentes países, não é bom. E, além disso, a gente mesmo, o Brasil mesmo, não consegue oferecer estabilidade política que estimule os investimentos. Então, acho que esse cenário, juntando todo esse contexto, não é bom para nós. Agora é torcer para que a Bolívia consiga encontrar uma solução dentro dos limites constitucionais.
Vou ter que ser chato, pedir para que vocês sejam mais breves, porque está acabando o tempo. Fala, Vera.
Então, já que o Josias já ressaltou esse aspecto, eu vou ressaltar um aspecto que diz respeito a nós e à leitura disso, né? A esquerda brasileira tratou de começar a gritar é golpe, quando o Evo Morales se anunciou, foi apiado do poder na Bolívia. A mesma esquerda que na véspera estava pedindo que se replicasse aqui o que acontece no Chile. Então veja que não é simples você pegar realidades complexas dos outros países e tentar lê-las só a partir da nossa ótica e a partir de uma lógica ali de dicotomia entre esquerda e direita. O governo do Evo Morales diminuiu a pobreza, ele teve um crescimento muito alto à custa ali de uma das primeiras medidas lá atrás, em 2006, quando ele nacionalizou o gás natural. Isso, de fato, deu um ganho, mas ele se transformou aos poucos num autocrata. Foi prolongando no poder, não aceitou a alternância de poder e recusou, inclusive, um plebiscito, um referendo para que não se candidatasse à nova eleição. Essa eleição foi fraudada. Então, só falar em golpe não responde à realidade da Bolívia. Ali há uma situação em que os dois lados têm aspectos golpistas. Portanto, ninguém tinha legitimidade ali e, aparentemente, a polícia e milícias também atuaram na deposição do governo, uma situação meio esdrúxula de pessoas sendo sequestradas, outras tendo as casas incendiadas. Não é uma boa situação. Tomara que essa instabilidade não chegue ao Brasil. Acho que a gente tem instituições mais sólidas e uma democracia mais plural e mais consolidada, Abraão.
Constantino, sobrou pouco tempo, mas acho que amanhã a gente pode voltar nesse assunto, se for o caso. Vai lá.
Não, é simples. Um golpe foi interrompido na Bolívia, né? O verdadeiro golpista era Evo Morales, junto com a turma do Foro de São Paulo, que tenta destruir a democracia desde dentro dela. E a tragédia venezuelana serviu de alerta para manter a população latino-americana mais atenta a esses golpes, né? Então não vão mais ser enganados tão docilmente assim pelas jararacas vermelhas. O Evo Morales era o governante em mais tempo no poder na América Latina, fraudou a Constituição, fraudou as urnas e foi interrompido. Era um governo ilegítimo. O quem grita golpe do lado da esquerda é que nem um ladrão que grita pega ladrão logo depois de roubar. Agora, isso não quer dizer que a turma envolvida na sua deposição é uma turma legalzinha e do bem. Esse maniqueísmo precisa ser evitado. Mostra fragilidade institucional e eu concordo com o Josias, isso afeta a região como um todo. É para lembrar de vez em quando que a gente é a América Latina, temos que fortalecer as nossas instituições para que essa esquerda radical não consiga fazer esse estrago todo que vem tentando fazer em inúmeros países e conseguiu com sucesso naqueles que afundaram de vez, como a Venezuela.
Música, Vera, temos?
Cuco implacável, né? A Isa, nossa cantora brasileira, segue em parcerias internacionais aí, então uma nova música dela, lançada, Evapora, com Major Lazer e Ciara. É isso, pessoal, até amanhã.
Tchau, Josias.
Tchau, tchau, até amanhã, boa noite a todos.
Valeu, Constantino.
Valeu, boa noite.
Amanhã tem mais, até lá.
3 em 1. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.